Oi, eu sou o Cleiton e esse é um episódio do podcast do Fim do Mundo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio que eu... E vai ser meio que uma retrospectiva. Eu acho que é o fator moral de gravação com os meus ouvintes. Um ouvinte. Que estão todos os dias ouvindo e levando a sério o que eu chamo de trabalho duro. Esse foi o tempo. E agradecer os episódios postados nesse ano, que foi um ano bem complexo, né? Foi um ano bem conturbado. Foi um ano difícil, onde a gente teve uma guerra na vacina. Começou assim, né? Entra vacina, sai vacina, Dória vacinando todo mundo e o Bolsonaro... Olha aqui, ó, esse negócio de vacinar não tá certo não, tá ok? Não é pra vacinar ninguém, nem tem vacina. Quem tem vacina aí? Não vai ter vacina. Aí o Dória, né? Então, pessoal, veja bem, vamos aqui vacinar as pessoas. E iniciou-se aí processo de vacinação de trás para frente, né? Dos idosos até os mais jovens, que ainda não está concluído, porque se criou uma outra guerra no meio do caminho para que os jovens não fossem vacinados com o Coronavac. E agora tem a história da terceira dose, né? E você tem as evoluções, né? Você tem o Pokémon Coronavírus, né, que foi evoluindo para a variante B17, depois foi para outras variantes, e nós temos agora a Omicron, que eu espero do fundo do meu coração que seja o último kaiju que nós enfrentemos como humanidade. A Europa está passando pela sexta onda de Covid, e não é fácil, né? Você vê um tanto de gente morrendo, e o pior... Que assim, beleza, até certo ponto nós não tínhamos a vacina, né? Aí veio a vacina. Aí todo mundo, eu não vou tomar essa vacina, porque essa vacina não é comprovadamente testada. Até deu um pigarro aqui. Mas é verdade, as pessoas começaram a duvidar da eficácia da vacina. E obviamente, né? O nosso queridíssimo presidente, da República, Jair Bolsonaro, não apoiou, né, a vacinação. E fora também existiam pessoas falando, até o momento de serem internadas, né, que elas não iriam tomar a vacina. E existem grupos antivacina em todos os lugares. Foram criados movimentos antivacina por todo o mundo. E as pessoas foram aderindo a isso, porque para eles, meu Deus do céu, né? Tecnologia, ai meu Deus, que dificuldade. Olha, o mundo ainda está rasgando dinheiro, né, com soro fisiológico no pulso das pessoas, e nós estamos acendendo nosso fogo com pedra. Então, não vamos aceitar essa vacina, que meu Deus, muito rápido. É o quê? Veio no iFood essa vacina? Não pode. Nós temos que esperar 10 anos, matar todo mundo, testar em macaco, no porco e nas aranhas, aí nós vamos tomar. Tá bom? É isso que nós vamos esperar aqui, porque essa vacina tem um chip. Essa vacina tem bina. Ela vai me achar. Eu posso ser procurado. E a loucura que passa na cabeça dessas pessoas é absurda. Mas eu vou apresentar duas novas funcionalidades aqui do podcast. Eu criei duas inteligências artificiais que vão me ajudar com a pesquisa de alguns assuntos. Para que eu traga até uma informação mais relevante, para que vocês possam também ficar mais informados. Obviamente, coloquei dois nomes que eu gosto, que é Alexa e Jarvis. Então, toda vez que eu falar Jarvis ou Alexa, vocês vão receber uma informação de um assunto que eu pesquisar. Por exemplo, se eu falar, Jarvis, me fale sobre o Talibã.
Olá, Clayton. É um prazer estar aqui. Segundo a pesquisa que eu fiz na internet, o Talibã é um grupo fundamentalista islâmico, criado no fim da invasão soviética do Afeganistão que iniciou em 1979 e foi finalizado em 1989. Esse grupo foi formado por estudantes, que defendiam uma rígida interpretação do Alcorão para governar o país. Talibã, inclusive, significa estudantes, em pasto, uma das línguas faladas no Afeganistão.
O ódio como ferramenta. Ferramenta de aterrorização. Esse é um dos grandes problemas que me incomodam de modo geral na humanidade. Não se resolve nada pacificamente. Quando você tem alguma dificuldade com alguém, você quer partir para a agressão. E isso está acontecendo aqui no Brasil. Quando eu olho para o Afeganistão, eu temo, né, que o Brasil... A gente ficava ouvindo, vai virar uma Venezuela, vai virar uma Argentina... vai virar uma Bolívia e não sei o quê, vai virar uma Cuba. E não, o Brasil tem grandes possibilidades de virar um Afeganistão. Por quê? Porque a gente está pendendo para a religião, né? O fundamentalismo está tomando conta da sociedade, está tomando espaços. E o fundamentalismo, ele é um fundamentalismo... podre, vil, agressivo, que é dominado e levado pelos dogmas de uma igreja que está atrasada, que não olha para a sociedade, que olha para o seu dogma, que olha para o seu bolso, que olha para a sua forma conservadora de resolver as coisas. E o mundo, ele não precisa de conservadores. O mundo não pode ter conservadores. O mundo detesta conservadores. Por quê? O mundo precisa de progresso. É um progressista que precisa estar à frente do poder. São pessoas progressistas que precisam estar à frente do poder. Por que eu falo isso? Porque quando você tem um conservador no poder, ele sempre vai manter aquilo ali do mesmo jeito. E por mais importante que seja aquele momento, por melhor que você esteja naquele momento, sempre há possibilidades de evoluir. Porque nós estamos evoluindo como humanidade, nós estamos crescendo como humanidade, nós chegamos a mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, e já não vai ter comida para todo mundo, já não vai ter espaço para todo mundo. E as pessoas precisam se unir de uma forma pacífica para resolver os problemas mundiais. A África não sofre de fome porque Deus permitiu. A África sofre de fome porque o movimento capital por trás de todo mundo permite isso e oprime os países que estão tentando ajudar. A dificuldade que é imposta sobre os governos que tentam ajudar outros governos de nível emergente é enorme. E não é só dificuldade de comunicação, é dificuldade logística, é dificuldade política. Porque é interessante para alguns governos de primeiro mundo que a África continue na merda. Então, é importante que você tenha isso claro na sua cabeça, né? Que governos totalitaristas são prejudiciais à continuidade da humanidade. Porque eles vão impor um modus operandi de agressão, de violência, de opressão. E é isso que o governo Bolsonaro está tentando implantar aqui, flexibilizando leis que podem beneficiar milicianos, tentando criar uma polícia secreta para o governo, interferindo na Polícia Federal, interferindo na Anvisa, interferindo na CGU e botando a mão podre, corrupta, em cima de todos os órgãos que até um tempo atrás estavam protegidos pela própria lei. Mas o presidente ele quebra esses protocolos. Então, a gente precisa ficar atento a esses movimentos, né, para que a gente não sofra consequências desastrosas de acreditar mais em Deus do que no próximo. Outro fato importantíssimo que aconteceu no ano de 2021 é que nós finalmente conseguimos iniciar a vacinação. Depois de uma guerra interna entre governantes e presidência da República e Ministério da Saúde, depois de diversas trocas de ministro, chegamos ao ministro Queiroga, que está saindo muito pior do que a gente imaginava. Ele é um capacho do Bolsonaro e fala pelos cotovelos um monte de porcaria. Ele não tem noção de nada que ele fala e ele serve como bode expiatório para o presidente da República continuar despejando desinformação e falta de caráter no povo brasileiro. Alexa, quantas pessoas já foram vacinadas até agora?
Olá, essa é a sua pesquisa. Segundo dados que eu encontrei na web, no Brasil até o momento temos 325 milhões de doses aplicadas. 66,5% da população está vacinada. Estamos caminhando bem para a total imunização.
Mas vamos sair um pouco desse mundo, né? Porque a gente fica falando dessas coisas. Que puta que pariu, velho. Olha, é um desespero morar no Brasil. É um desespero que você não consegue acompanhar o tanto de informação que você recebe. Por exemplo, esse ano, Fausto Silva saiu da Globo, bicho. E galera, saí da Globo, meu! Foi embora, não teve nem despedida. Também saiu o Thiago Leifert. Saiu da Globo. O Domingão foi parar na mão do Luciano Huck, velho. Ao mesmo tempo que o Zuckerberg estava fazendo o metaverso, o Doctor Strange estava fazendo também a magia. Eu acho que deu tudo errado e a gente está vivendo uma realidade alternativa. De verdade, porque não é possível as coisas acontecerem do jeito que elas estão acontecendo e a gente não está acompanhando. Né? Por exemplo, esse ano a gente viu um cara, tipo, super agressor, batendo a mulher e no outro dia subir no palco como se nada tivesse acontecido. Óbvio que, graças a esse advento maravilhoso da internet, a gente lembra que ele agrediu a esposa porque os vídeos saíram, né? E ele foi vaiado, e muito bem que vaiado, porque ele precisava entender que a gente não esquece das coisas, né? Então, a gente teve lá o escândalo da Prevent Senior. Eu tô tentando não falar bobagem, não falar de coisa ruim, mas pelo amor de Deus, aí. Não tem um negócio que eu lembre que, porra, foi da hora. A Juliette, se eu não me engano, ganhou o BBB, mas isso não mudou nada na minha vida. A única coisa realmente boa, boa mesmo, foi a vacina, né, que tá fazendo aí a gente sair do lugar. Mas, gente, é a vontade de denunciar todo mundo e ir lá bater na porta do presidente e falar: Ô, filho da puta! Filho da puta! Eu vim aqui matar você. Vim aqui te arrebentar na pancada, tirar você desse negócio no pau. Você não serve pro Brasil. Saia! Se saia! A vontade não falta, viu? Não desejo a morte de ninguém, eu falo assim no sentido figurado, mas que dá vontade de ir lá e dar uns petelecos nele, dá vontade. Né? Porque, meu, não dá para acreditar que o Brasil tá sofrendo tudo que tá sofrendo e nada muda. Aí, ó, uma coisa boa aconteceu. Uma coisa boa. Começaram a produzir carne sintética. Obviamente a gente não vai comer. Mas isso já é um avanço para distribuição de comida no futuro. Quem sabe a gente começa a produzir comida sintética e conseguir aí dividir mais a comida, né? E aí, cara, eu não consigo mais falar coisa boa. É só coisa ruim. Quem viveu esse ano bem foram os milionários, que ganharam todo o dinheiro possível nesses últimos 2 anos e tá tudo acontecendo, né? Para eles. Eles viajam, eles voam, eles saem de um canto para o outro, eles ultrapassam barreiras biológicas impostas pelos países. E está tudo aí. Né? Então, é isso. Existem coisas boas? Existem. Existem coisas boas, sim. E eu fui pesquisar, tá? E a gente tem que tirar lições dessa pandemia. Essa é a realidade. Nós conseguimos dar mais valor à vida. A gente conseguiu dar valor ao básico, ao simples, ao intocável. As pessoas começaram a olhar para as outras, para as amizades, para as coisas que elas têm de um jeito diferente. E as pessoas que conseguiram ultrapassar o calvário do Covid, elas estão entendendo isso agora. E elas hoje são símbolo de resistência contra tudo que a gente está vivendo. Se você tem um familiar que passou por isso, se você conhece alguém que viveu e sobreviveu a esse momento, essa pessoa hoje tem uma visão completamente diferente do mundo. Ela enxerga as coisas de um jeito totalmente novo. Porque não só a experiência de morte, mas também a experiência de nova vida, que traz essa possibilidade de rever as coisas, de olhar para o outro lado, de ser mais paciente, de ser mais grato. Se tem uma coisa que a gente pode tirar de lição desse ano, é que a gente aprendeu a ser mais próximo, que a gente aprendeu a ser mais complacente, que a gente aprendeu a ser mais unido e que a gente aprendeu a ser um pouco mais brasileiro. Porque, querendo ou não, a gente reclama, a gente xinga, a gente quer que tudo fique bem. E por mais que a gente tenha as nossas diferenças, a gente quer ver as pessoas bem. Porque as pessoas bem, elas também tratam a gente melhor. As pessoas bem, elas vivem melhor. E tudo gira, tudo funciona. As pessoas estão mais alegres, elas transformam o mundo com isso. Se você olha hoje não, porque as pessoas começaram a sair, elas estão mais em paz com algumas coisas, com menos medo da pandemia. Você olhava, você saía na rua, você viu o olhar vazio das pessoas, elas estavam tristes, elas estavam perdidas, elas não sabiam para onde ir, o que fazer, como lidar, porque isso é novo para todo mundo. Então, é importante que você também olhe por esse lado. A gente pode ter tido um governo merda, a gente pode ter perdido pessoas importantes, a gente pode ter perdido amigos, familiares, e isso dói tanto, sabe? Até hoje eu não consigo lidar com a morte da Marília Mendonça, porque eu nunca conheci ela, nunca vi, mas para mim, ela era um exemplo. O Paulo Gustavo, que também se foi, causou uma comoção muito grande no Brasil, porque era um cara que fazia todo mundo rir, era um dos poucos humoristas que estavam aí à frente da TV com humor popular, que tocava a dona de casa, que falava com a família, né? E isso causou uma raiva no brasileiro. O brasileiro comum, porque a gente tem dois tipos de brasileiro agora, né? E isso ficou muito claro. Existe aquele brasileiro que quer que o Brasil sirva a ele e existe aquele brasileiro que quer servir o Brasil. E o que quer servir o Brasil é o que vai mudar o Brasil, é o que vai transformar a política, é o que vai fazer com que as coisas andem, que as coisas evoluam, que o Brasil se torne uma potência econômica, que vai eleger as pessoas corretas, que vai transformar o Brasil no país do combustível sintético, que vai transformar o Brasil no país da energia solar, que vai transformar o Brasil no país da educação de qualidade, que vai transformar o Brasil no país da comida de qualidade, que vai fazer com que as pessoas sejam melhores aqui, que os brasileiros tenham acesso à tecnologia, que os brasileiros tenham acesso a inteligência artificial, né?
falando em inteligência artificial, a gente está aí indo para o metaverso, que é a internet 3.0, que vai revolucionar a forma como a gente lida com as coisas. Então, assim, o mundo está mudando muito. E você que está ouvindo isso, por mais que eu tenha trago muitas coisas dolorosas, né, a gente ainda tem possibilidade de mudar. Essa é uma cápsula para o meu futuro também. É uma cápsula que eu deixo, uma cartinha, para eu ouvir no futuro. Que eu já passei o passado com muita dor. Né? Eu, graças a Deus, não tive a nefasta experiência de ter alguém na família com Covid, mas eu conheço pessoas que tiveram passando por isso e é terrível. Você não sabe o que está acontecendo, você não tem noção do que está acontecendo. Então, eu desejo a todos sorte, que o ano de 2022 seja melhor, que a gente possa colocar o Lula na presidência, que a gente possa eleger um presidente que cuidou do povo pela única vez e foi golpeado por um plano safado de um juiz parcial que estava coluiado com o presidente da República por conta de um cargo, por conta de status. Que a gente possa eleger pessoas que possam transformar o nosso país. E que na próxima retrospectiva a gente venha falar só de coisas boas. Que a gente venha só falar de evolução. Que a gente não venha falar de corrupção. Né? Que a gente não venha falar de coisas às quais a gente está cansado. Sabe? A gente precisa, juntos, transformar o mundo. E esse é um convite para que você que está ouvindo faça a sua parte. Transforme você também o mundo. E não precisa transformar o universo. Você pode ajudar no seu bairro. Você pode organizar uma doação. Você pode organizar um bazar para arrecadar fundos para as pessoas que precisam. Você pode dar uma marmita para um morador de rua, para uma pessoa em situação de rua. Você pode ouvir alguém. Você pode simplesmente dar ouvidos a uma pessoa. É, às vezes, fazendo o mínimo que a gente transforma o mundo. Você não precisa criar uma bomba nuclear que vai gerar energia. Você não precisa criar uma turbina que vai fazer o homem ir para o espaço.
Eu ouvi espaço? Deixa eu trazer essa informação que eu encontrei aqui rapidinho. Clayton, em breve estaremos em Marte se depender do Elon Musk. O ano de 2021 marca um antes e um depois no turismo espacial. Em julho, Richard Branson foi ao espaço com o foguete de sua empresa, Virgin Galactic, e posteriormente, Jeff Bezos participou do primeiro voo com passageiros de sua empresa Blue Origin, que transportou William Shatner, Capitão Kirk da famosa série Star Trek, em outubro. Em setembro, os primeiros 4 turistas espaciais da SpaceX, empresa de Elon Musk, passaram 3 dias no espaço, durante a primeira missão orbital da história sem astronautas profissionais. Além disso, a NASA fez com que seu robô Perseverance pousasse em Marte em fevereiro. Em maio, a China também conseguiu levar um pequeno robô a Marte, e desde junho, os chineses constroem sua própria estação espacial. Será que eu vou para Marte também?
Ah, pronto aí, ó, a inteligência artificial se intrometendo na conversa. Por isso que eu não queria colocar isso aqui, mas é legal, né? Quem sabe a gente não consegue desenvolver uma tecnologia que possa levar-nos a Marte ou outros planetas. Mas é isso. Enquanto a gente sonha com o futuro, a gente trabalha para o presente ser melhor. Aqui fica meu abraço e o desejo de boas festas e um feliz ano novo e um ano de 2022 melhor, um ano de 2022 mais calmo, um ano de 2022 mais produtivo. Eu desejo isso, mas eu sei que não vai ser assim. Então se prepare, porque o ano de 2022 vai ser muito pesado. E você precisa fazer a sua parte. Tamo junto. Obrigado por tudo até aqui. Abraço.